bem-vindo a mais um episódio do Notícias do Marketing, um lugar perfeito para você ficar informado a respeito das últimas novidades do mercado digital. Começamos mais uma semana incrível aqui no Notícias do Marketing. É um prazer ter você por aqui. Espero que você tenha uma semana incrível. Eu vou começar da forma que eu mais gosto, que é lendo um review do Apple Podcasts. E esse review é especial porque é do meu amigo Dirlan Castro. Valeu, Dirlan, por ter enviado o review. E deixa o seu review lá no Apple Podcasts. Bota suas 5 estrelinhas lá pra gente poder ler seu comentário aqui também, beleza? Eu vou ler aqui agora o review do Dirlan. Sensacional e 5 estrelas sempre. Eu já estava me sentindo desinformado sem o Notícias do Marketing. Estevão mudou a realidade da minha agência da gestão oferta de serviço com o livro Mentropia. Olha que legal, hein? O curso SMLab e os insights diários. Valeu, cara. O Gambetta me ajuda a aprimorar meus conhecimentos e operação da minha agência com o Jornada Social Media, o curso de gestão de projetos e os posts diários da agência de bolso no Instagram. E a incrível playlist sobre planejamento da agência de bolso no YouTube. Confere lá. Esse projeto merece vida longa. Duas coisas são certas nas mesmas manhãs, café e ouvir o Notícias do Marketing. Parabéns pelo trabalho e obrigado por nos ajudar a crescer. Valeu, cara. Valeu demais, nem sei dizer, nem sei o que falar desse review, porque você já divulgou nossos produtos aí, e o pessoal sempre se pergunta, né, como eu posso contribuir com Notícias do Marketing? Bom, tá aí nossos produtos, alguns deles, tem o SMXP também, que é uma comunidade incrível, tem os produtos todos do Vini também, então vai lá, conheça nossos produtos e apoie essa iniciativa, beleza? E vamos para as notícias, que essa é uma rapidinha, o Clubhouse dobrou o número de downloads em 2 semanas. De acordo com o App N. Eles reportaram ali que o aumento foi de 3,5 milhões para 8,1 milhões entre os dias 1 e 16 de fevereiro. Desses, 2,6 milhões somente nos Estados Unidos. Né? Tá certo que downloads não significa o número de usuários. A estimativa aí, mais por cima, é que o Clubhouse hoje esteja com 6 milhões de usuários. E ainda mais porque é baseado em convite, muita gente baixa para reservar ali o arroba, né, do Clubhouse. Então não necessariamente isso está se traduzindo em novos usuários, mas é fato que houve um disparo muito grande no número de downloads na Inglaterra, Alemanha, Japão, Turquia e o Brasil, né, onde o Clubhouse bombou pra caramba. Mas e aí, você faz parte da turma que acredita que o Clubhouse vai morrer? Você acha que ele vai ser absorvido? Ou você acha que ele vai crescer pra ser uma rede totalmente independente como o TikTok? Qual que é a sua opinião? Conta pra gente.
E um pouquinho depois de todas aquelas tretas que rolaram com o governo da Austrália, o Facebook, o Google e mais algumas outras gigantes da tecnologia decidiram aí fazer um pacto para combater a desinformação na Austrália. Mas se você acompanha aí o Notícias do Marketing, você já deve saber que o Facebook não vai mais mostrar notícias australianas dentro da plataforma, né? E aí, ao mesmo tempo que isso acontece, vem junto com isso uma preocupação muito grande de como que a desinformação vai rolar por lá, né? As fake news devem ganhar um espaço muito maior, uma vez que a gente não tenha mais mídia jornalística dentro do Facebook para fazer esse contraponto com as fake news. Em 2019, o governo australiano já tinha pedido para que a indústria digital, né, desenvolvesse ali um código de conduta para lidar com essa questão das fake news, e agora finalmente as empresas apresentaram uma versão final dessa proposta, que é muito parecido com o pacto que o Facebook, Google, Twitter, etc., já tinha feito com a União Europeia, né? Então, basicamente, a gente tem aí os signatários, que são Twitter, Google, Facebook, Microsoft e TikTok, e anualmente esses signatários vão apresentar um relatório para o governo australiano mostrando tudo o que eles estão fazendo para poder combater a desinformação dentro da rede. Isso é interessante porque, de certa forma, é o próprio mercado tentando se regular ali, né? Mas, ao mesmo tempo, talvez não seja tão eficiente porque nenhuma dessas ações são obrigatórias, né? Não existe nenhuma punição caso eles não façam alguma coisa. Foi só um grande acordão que eles fizeram ali e, justamente por isso, esse acordo tem recebido algumas críticas. Várias pessoas acreditam que seria muito mais interessante uma regulação estatal que pudesse punir essas plataformas se alguns resultados não fossem alcançados. De qualquer forma, parece que para cada problema que as Big Techs conseguem esconder, desenterram mais uns 3 ou 4.
E se você faz algum trabalho de freelancer, essa notícia pode ser muito legal para você. Pode ser muito bacana. Porque, aparentemente, rumores, de acordo com The Information, dizem que duas pessoas próximas de uma situação, de um projeto do LinkedIn ali, estão falando que eles vão criar um marketplace para concorrer ali com Workana, Fiverr, né? Na verdade, eles citaram Fiverr e Upwork, que são os dois maiores fora, né? E isso seria muito... Na verdade, é uma combinação perfeita, né? Você configurar ali o LinkedIn, ter todas as ferramentas do LinkedIn, mas o poder oferecer um serviço e ser contratado diretamente no LinkedIn e poder ter assim, uma visão clara disso, reviews públicos disso. Bom, não sei ainda como vai funcionar, não vi print nem nada, mas faz muito sentido. É um produto que parece que, assim, o LinkedIn chama um produto desse tipo. Vai lembrar que o LinkedIn está hoje aí com 740 milhões de usuários ativos no mês, mas tem um detalhe no LinkedIn que, assim, eu achei muito promissor, que é o quanto eles conseguem gerar de receita por usuário no mês. Então, hoje, o LinkedIn consegue gerar $30 de receita por usuário ativo no mês. Esse é um número muito próximo do Facebook, né? Apesar que o Facebook tem bem mais usuários, bem mais lucro, enfim, tem uma série de outras coisas aí. Mas fica claro que o LinkedIn tá cada vez mais saudável e, pelo visto, a aquisição feita pela Microsoft, né, do LinkedIn serviu muito bem pra rede, foi simplesmente fantástico, porque de lá pra cá a gente tem visto um desenvolvimento incrível da rede.
Isso é uma transição para a próxima notícia.
E eu não sei se você lembra, mas em janeiro desse ano o WhatsApp lançou aí uma tentativa, eu acho que dá pra gente dizer assim, né? Uma tentativa de atualizar os termos de serviço deles. E nesses novos termos de serviços eles estavam colocando ali que eles teriam uma integração maior de negócios com o Facebook, né? Que eles compartilhariam algumas informações a mais com os negócios do Facebook, justamente porque eles querem integrar tudo ali, né? Querem integrar o Messenger, etc, para que as empresas possam fazer um suporte otimizado dentro da plataforma. Acontece que essa atualização não foi muito bem recebida pelo público. A galera não curtiu muito saber que teria as informações compartilhadas com o Facebook, e aí gerou todo aquele furdúncio. A gente viu o Telegram disparar em downloads, o Signal também nos Estados Unidos, e aí o WhatsApp sentiu que tinha que fazer alguma coisa a respeito disso, e agora eles estão lançando uma segunda tentativa, dessa vez muito mais cautelosa, para atualizar os termos de serviços deles, né? Você já deve ver aí nos próximos dias, nas próximas semanas, deve aparecer para você também essa opção. E basicamente eles pegaram os mesmos termos de uso, só que agora eles passaram a explicar muito melhor o que vai estar acontecendo por ali. Então a própria diagramação dos termos de uso traz informações muito mais claras, né? Muito mais destacadas. Então eles deram muito destaque para criptografia ponto a ponto, explicando o que é aquilo dali, mostrando que ninguém pode ler as tuas mensagens pessoais dentro do WhatsApp, nem mesmo o WhatsApp. Mostraram como que eles vão utilizar as informações de negócios dentro do Facebook. Enfim, tá bem mais explicadinho, tá bem legal. E, inclusive, eles colocaram ali que esses termos passam a valer a partir do dia 15 de maio. E aí você tem todo o tempo do mundo ali até dia 15 de maio pra entender o que isso significa e tirar todas as tuas dúvidas sobre privacidade dentro do WhatsApp. Eu, particularmente, achei bem legal esse posicionamento. O próprio chefe do WhatsApp, né, Will Cathcart, acho que é assim. O Will Cathcart publicou um vídeo no Twitter também, onde ele fala um pouquinho mais sobre privacidade, sobre o objetivo do WhatsApp aí nos próximos anos. E sempre que uma rede tenta ser um pouco mais transparente, eu acho interessante. Poderia ter vindo antes isso? Poderia. Mas, de qualquer forma, antes tarde do que nunca. Fechou? E, galera, era isso. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio aqui da nossa semana. Ainda tem muito mais de onde veio esse e eu não vejo a hora de poder tomar café da manhã contigo todos os dias por aqui, continuando por amanhã às 7 horas no teu fone de ouvido mais próximo. Até lá, valeu!
Este podcast foi uma produção de Estevão Soares e Vinícius Gambetta, distribuído por Agência de Bolsa e SMXP.